realmente impressionado logo que cheguei para Campinas, no Brasil. Tive o primeiro contato rápido com o juiz, fiquei muito impressionado com o que ia sendo feito aqui. E até certo ponto, algumas das coisas que eu vi aqui inspiraram algumas das coisas que nós estamos fazendo lá. O que vocês conseguiram no sentido de integração, mas integração plena, no envolvimento global de todos os vários departamentos, de vários indivíduos no processo educacional, me parece um dos pontos principais dos vários projetos que nós estamos desenvolvendo, que eu faço todo o convite. Talvez o que existe de mais notável no sentido de poder exprimir tudo que a gente está fazendo lá em Campinas, na área de educação, é o curso que nós estamos desenvolvendo em convênio com o Ministério da Educação e Cultura, através do PREMEI, e a Organização dos Estados Americanos, através do Departamento de Assuntos Educativos. Esse curso é um curso de mestrado, em ensino de ciências e matemática. Um curso cuja estrutura é uma estrutura desestruturada, nós procuramos desestruturar o curso e, por exemplo, não temos currículo prefixado. O currículo é feito depois que o aluno termina o curso. Então, o curso, os alunos passam 10 meses lá em Campinas, onde eles têm um programa de 1.500 horas, e esse programa envolve uma série de atividades, inclusive aulas, mas essas atividades não são programadas de acordo com o currículo, mas são programadas de acordo com o grupo. E no final, cada aluno, praticamente, no caso, é quase que feito de acordo com a tendência de cada aluno apresenta o que ele fez durante esses 10 meses, o que lhe dá o currículo. Depois disso, o aluno parte para uma tese, dissertação de mestrado, e aí também a coisa tem características próprias, que é uma, não é uma tese acadêmica, no sentido de fazer a tese com objetivo puramente acadêmico, mas é uma tese de ação. Então, o que constitui a tese é um trabalho que o aluno desenvolve no seu ambiente e que terá, obviamente, um suporte acadêmico, uma base fundamentada em algumas teorias, alguma coisa de nível acadêmico, mas cujo conteúdo, cuja essência é o desenvolvimento de alguma coisa de ação. O projeto de remodelação, em alguns casos, trata de reestruturar todo o sistema educacional do país, dos países menores. Isso tudo é o que constitui uma tese, uma dissertação. A componente desse curso evidencia, a componente estudantil evidencia muito bem o espírito do curso. Nós recebemos 20 alunos, um de cada estado do Brasil e 12 hispano-americanos, um de cada país. Para ser admitido no curso, eles devem ter uma licenciatura ou equivalente em uma das ciências e deve ter um poder multiplicador. Porque não adianta o plano cuja ação vai se desenvolver para o grupo gestivo, mas eles devem ter possibilidade de ter ação multiplicadora. Por exemplo, professor universitário, ou como acontece frequentemente, gente trabalhando em secretaria de educação, diretores de centro de ciências, assessores de ministério. Essa é a componente estudantil do curso. Bom, porque eu não sei falar desse curso. Realmente, o curso representa colocar em prática uma certa filosofia. Claro, quando se faz educação, se tem uma filosofia. Você fazer qualquer educador, no momento que a gente entra numa sala, no momento que a gente encontra uma criança, um adulto, e que há um processo educacional, esse processo deve ser uma filosofia. Normalmente, essas filosofias ou são muito modestas, então a pessoa nem chega a lançar a sua filosofia e esconde que ele tem uma filosofia e começa a fazer as coisas aparentemente sem filosofia. Em outros casos, essa filosofia peca por ser tremendamente ambiciosa e a pessoa diz, bom, isso aqui idealmente seria assim, não dá para pôr em prática. A lição que nós estamos tendo desse curso é que dá para ter filosofias ambiciosas e dá para pôr em prática. A filosofia básica por trás desse curso e de outras coisas que nós temos feito é a partir para um anticurrículo ou antiestruturação curricular. Então, o currículo deve nascer do ambiente educacional que está aí, com o qual a gente vai trabalhando. Então, nós temos um grupo de alunos, um grupo de professores. Esse grupo deve gerar o que vai ser estudado. Esse grupo é que deve determinar o que vai ser feito, o que vai ser estudado. Então, o currículo é um negócio que só faz sentido a posteriori. É claro, existe, essa coisa não pode ser tão pura como eu estou dizendo, porque existe uma certa tendência. Então, o professor, quando tem uma turma, ele vai levar a turma de um certo modo que pressupõe alguma estruturação anterior. Então, ele pensa no que vai fazer. Isso é um germe de currículo. Mas, se for possível reduzir ao mínimo essa influência do professor, levando os alunos a fazer o que o professor gostaria que ele fizesse e deixasse que o aluno se desenvolva no que ele está motivado a fazer, eu acho que o processo educacional seria muito mais eficaz. Essa filosofia de currículo dinâmico, o currículo elaborado no momento em que nós estamos fazendo o processo educacional, essa filosofia está sendo posta em prática nesse curso. A nossa intenção é que isso seja levado a níveis, através dos alunos desse curso, seja levado a todos os níveis de ensino. E temos alguns projetos sendo desenvolvidos nessa direção. E sobre isso que eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês, expor alguns dos projetos. Todo sistema educacional no qual nós estamos operando cai por terra. Então, olhar para os valores socioculturais, ou seja, fazer o ensino repousar sobre uma motivação que o aluno tem no seu ambiente, seja em casa, seja na sua cidade, seja... O aluno participa de um ambiente. Esse ambiente deve determinar o tipo de coisa que vai ser feito na escola. E isso aí depende, obviamente, de uma programação curricular dinâmica. Essencialmente, nós queremos repousar todo o processo. modelo ovviamente è sujeito a uma série de críticas, muita gente não acredita. Muita gente acha irrealizável. Diz que no momento em que se coloca uma pessoa na posição de professor e outras na posição de alunos, então você cria aí um esquema tal que aniquila a possibilidade de fazer esse modelo funcionar como uma troca de vida e de motivação entre os vários grupos. Eu acho que é possível fazer funcionar, mas depende de uma outra concepção de escola. Nomes são geometria, funções, mas realmente esses nomes são mais nomes estratégicos, porque se eu não tivesse um nome de coisa matemática, eu não poderia pôr um estudo matemático. Mas é um projeto, por exemplo, projeto de geometria que é desenvolvido para crianças de terceiro ano primário. Esse projeto de geometria é essencialmente um projeto de criatividade, fazer com que a criança seja capaz de exercer algum tipo de criatividade tipo científico. Se fala muito em criatividade, bom, o que é criatividade? Então põe a criança fazendo só movimentos corporais, cantando, pintando. Não existe uma componente de criatividade que marcou a evolução de toda a nossa cultura da qual nós fazemos parte. Ocidental, que é a criatividade científica. É uma componente de criatividade muito, muito, muito importante. E que se desenvolve a partir a partir do momento que a criança nasce. Mas esse tipo de criatividade é colocado de lado e reprimido pela importância do conteúdo. Então, quando se pensa, bom, vou ensinar geometria para uma criança. Como é que se ensina a geometria? Mudando a definição do que é isso, do que é aquilo, os axiomas, depois tem que se dar uns teoremas, cálculo de áreas, etc. Nós procuramos, nesse nosso projeto, desenvolver a criatividade, fazendo com que a criança pudesse identificar coisas que têm características abertas. Por exemplo, identificação de forma, em geral. Isso tudo é baseado numa série de experiências feitas com vasos de água. Nós colocamos um vaso de água e a criança joga um sólido, sólidos de natureza diversa. Ela verifica, por exemplo, uma pedra vai direto para o fundo, uma folha boia. Verifica que quando a pedra vai para o fundo, uma outra pedra um pouco maior vai também para o fundo, mas o nível da água sobe um pouco mais. E daí toda a ideia de volume começa a surgir na cabeça da criança. Já quando se coloca uma agulha, a agulha não vai para o fundo, porque a pedra vai, daí toda a ideia de densidade, tudo isso começa, a criança começa a despertar para esse tipo de coisa. Claro, não é matemática, não é física, é ciência. Ciência no seu contexto mais amplo. Nós chamamos esse projeto de geometria para poder incorporar no Instituto. Bom, esse projeto está bem vindo nessa filosofia. pretendência do nosso país, por exemplo, como um novo currículo de matemática. Um novo currículo. Então nós chegamos às escolas e falamos com os diretores, com os professores, convocamos alguns, fizemos uma reunião e dissemos: nós temos esse projeto que gostaríamos de pôr em prática na escola de vocês. Não leva mais de 15 a 20 horas. Os professores estão ansiosos de cumprir o programa deles. Eles não querem fazer nada que atrapalhe cumprir o programa. O programa quer dizer ensinar a fazer aquelas continhas que conduzem a nada. A criança passa 4 anos fazendo continha com lápis e papel, não aprende nada e aprende de luz, que poucos que aprendem, aprendem uma inutilidade, porque as continhas são feitas muito melhor com máquinas mais rápidas, mais eficientes. Então, aquilo é uma bobagem, é um engodo dizer que a criança está sendo, estão estudando matemática, quando só fazem ensinar continhas. Mas eles querem cumprir esse programa de ensinar essas continhas. E a pressão dos diretores, dos pais, é parte que faz com que isso seja considerado uma coisa importante. Então, nós conseguimos convencer os professores que eles podiam continuar fazendo esse negócio, que alguns acham importante, mas que nos desse umas 15 ou 20 horas para fazer uma experiência. Aí, nós tivemos a sorte de contar com o apoio da Secretaria de Educação, o aval da Secretaria de Educação, dizendo que eles apoiavam essa experiência. E contamos com o apoio do Ministério da Educação, que foi quem financiou esse projeto. Isso deu uma componente psicológica favorável. Eles disseram: bom, nós vamos fazer alguma coisa que está sendo apoiada pela Secretaria e pelo Ministério. Está certo. Entraram na conversa. Deram as 15 horas que nós pedimos. O que é necessário, absolutamente necessário, uma coisa dessa é de se estruturar a classe. Claro, não tem mais classe, o professor lá na frente, os alunos sentados passivamente tomando conta. Porque ter classe é uma série de bacias com água, é uma série de pedras e coisas assim, que as crianças vão jogar na água, é aquela bagunça, aquela gritaria. Bom, mas é por pouco tempo. Os professores aguentaram esse negócio pensando nas 15 ou 20 horas, só que eles iam ter que aguentar. Os pais protestaram logo no início, porque que história é essa? Meu filho, num desses projetos, numa das experiências, ele deve tem que criar, plantar um pãozinho de trigo, de milho, um vasinho de terra, e medir. Pegar por uma certa quantidade de água, ver quanto de pão de água, medir, ver quanto que aquilo cresce por dia, e daí sai toda a ideia de função, sai a partir daí. Os pais protestaram. Mas que história é essa? O que está acontecendo no curso de matemática? Isso, vocês não estão ensinando as coisas que se ensinam no curso de matemática, mas também foram na conversa que, bom, isso é por pouco tempo. O que nós verificamos é que depois das 15 ou 20 horas que esse negócio durou, aí acabou, vão voltar para as crianças não quiseram, os professores não quiseram voltar e nos pressionaram para novos materiais. Os pais participaram, claro, depois um pouco o pai começa a ser curioso ver o que está acontecendo com aquele vasinho. Com a nossa ação também, e principalmente, é na casa. Nós não temos a oportunidade de conversar com os pais, fazer com que os pais tenham uma conscientização do momento científico, nem do momento sociológico, nem do momento político, diretamente através dos professores. No entanto, os alunos são os nossos porta-vozes. Isso é uma coisa que nós notamos e que, em grande parte, eu devo a despertei para esse negócio através da escolinha que eu estou gozando. A ação que vocês fazem junto aos pais na agricultura, na horquinha, pelo que vocês ensinam aos alunos. Quer dizer, o aluno tem um poder de alertar os pais para certas coisas muito, muito, muito grande, que a escola está mitigando. Bom, o que nós notamos é que depois dessas 15, 20 horas, todo o ambiente da escola mudou. Os pais pediram mais coisas desse tipo, porque os alunos estavam felizes na escola. Levavam para casa o que eles estavam consumido de primeiro ano. Então vamos procurar levar esse nosso esquema de sistema de geometria para o primeiro ano. Possivelmente no futuro papel primário. Aqui. Onde que entra aí essa parte? Motivação, claro. Motivação se joga uma pedra na água, afundou, o aluno está motivado. E aí o aluno faz toda a motivação que ele tem de dar vinda da chegada até a escola, já é uma riqueza de motivação. Então, a motivação está evidente. A experiência de vida, bom, o aluno tem toda a experiência de vida dele, a qual ele incorpora a experiência do ambiente. Por exemplo, nós verificamos, que os alunos sentiram e começaram a ficar chateados, que o grãozinho demorava para crescer. Então, aquele negócio era muito lento. Eu não sei como alguém apareceu com a ideia agora, de casa, você deve que a pista seria muito mais rápida. E começaram a fazer as coisas com a pista, realmente funciona melhor. Não sei como que essa coisa apareceu. Bom, isso é a experiência de vida que vai se incorporando no processo. Outros já tinham algumas, muitos deles tinham coisas que, bom, num determinado momento, pela experiência dele, ele começava a contar a experiência dos outros, parava, inclusive o professor para, todo mundo para, porque o sujeito tem alguma experiência. Bom, o que nós temos que fazer com é que as crianças coloquem a experiência dela no jogo, no processo. O conteúdo entra como uma coisa estática. No momento em que se desenvolveu a motivação, você cria a necessidade de algum tipo de conteúdo. Nesse momento, o professor, quase que como uma máquina, um sistema mais ou menos mecânico, ele vai ali, na cabeça dele, ou na biblioteca, ou no livro, ou na escola rica, no computador, onde for, ele vai e pega esse conhecimento que está lá, está parado. E esse conhecimento, esse conteúdo, é dado na dose certa, no nível adequado, e no momento adequado. Isso, os alunos chegaram em certo momento e já saber bom, o que era quando chegamos aos polieres regulares, isso foi no terceiro ano, eles começaram a ver relações entre vértice, aresta e face. O nível de terceiro ano é um negócio que nunca se pensou que o aluno de terceiro ano pudesse sentir essas coisas. Mas ele sente perfeitamente que há uma relação entre essas coisas. E aí que alguns começaram a ter curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, de fato, que relação existe. Bom, isso é um conteúdo acumulado. É só você chegar lá, pegar esse conteúdo e dar para o aluno naquele momento. É óbvio que você não dá para a classe inteira. No momento que a gente pretende dar isso para a classe toda, bom, todo o processo educacional ficou um processo bitolante, ficou um processo opressor. Nós falamos para o aluno, você tem que aprender isso nesse momento e dar aquele negócio. Isso me parece que escapa a concepção de educação que eu tenho em mente que nós temos. Isso aí. Esse negócio funcionasse. Não 20 horas. Nem as 15 horas, porque isso ia atrapalhar o desenvolvimento do programa. Os alunos têm que ter o programa completo para o vestibular. Aí, no segundo grau, nosso sucesso foi menor. Por outro lado, certas escolas espontaneamente souberam do projeto de computação e começaram a programar isso no currículo deles. E nós entramos também na escola de vestibular com outra estratégia. Cada situação tem que desenvolver uma estratégia. Agora, essa estratégia tem que ser uma estratégia muito, muito suave e muito de compromisso. Nós aprendemos isso. Se chegar e disser para a escola de qualquer que seja, qualquer pessoa, não é só a escola, que o que ele está fazendo precisa ser mudado, você imediatamente cria uma certa reação. Vamos embora, você faz, continua como você está fazendo, mas primeiro fazer um pouquinho assim. Esse pouquinho vai ganhando. E daí a gente consegue uma penetração maior. Idealmente, eu diria, é acabar com o. Fizemos a coisa do seguinte modo. Claro, a coisa foi desenvolvida na universidade. Então eu montei uma equipe, isso foi em 73, nós montamos uma equipe para desenvolver a coisa lá. Foi uma equipe interdisciplinar, com matemáticos, professores de ensino primário, psicólogos, tinha até um geógrafo, gente, devidamente motivada, aberta para Porque no, no instituto de matemática, claro, com a desconfiança e a distorcida de grande parte do pessoal do instituto também, mas por que a gente não reforça o programa de doutorado em matemática pura, em vez de fazer coisas de ensino primário? Essa foi uma reação de um grande número de professores. Mas de outros professores, mesmo trabalhando em pesquisa e fazendo, orientando aluno para doutorado, se envolveram com a coisa. Nós conseguimos quebrar essa barreira interna do instituto para tolerar a presença de crianças. Começamos a desenvolver o projeto. Lá, o desenvolvimento do projeto teria que ser feito, claro, em permanente checar permanentemente com as crianças se aquele negócio fazia, tinha que ser criticado. Senão nós corríamos o risco de desenvolver um projeto desligado da realidade da criança. Nós estávamos raciocinando do nosso ponto de vista. Aí, desde o início, o projeto foi desenvolvido em permanente verificação da viabilidade daquele tipo de coisa para trabalho com crianças num grupo escolar lá perto de da Unicamp, em Laranjal, um grupo escolar de Mendoza, de classe pobre. Nós achamos que o projeto terá significado se ele for acessível à classe pobre, classe de crianças. Aí fizemos a testagem e uma vez desenvolvido as experiências nas situações, nós convidamos um número de professores e diretores para testar esse negócio. Aí, aquilo que eu falei, pedi algumas horas. Foi um grupo inicial de 60 alunos, de 60 professores, dos quais 20 nós identificamos como sendo muito mais criativos que o outro. E esses são alguns que incorporaram ao desenvolvimento de outro projeto. Então, nós fazemos ao mesmo tempo um projeto, uma identificação de gente do ensino primário que pode contribuir no desenvolvimento do projeto futuro. Agora, a nossa equipe tem vários professores primários que são professores da ativa. Continuam professores primários, mas com um certo número de horas ao instituto. E lá trabalham com isso. Isso é outra coisa. Esse projeto não tem 4 anos. Não, esse projeto não tem limites. Os 4 anos é o curso de mestrado. No curso de mestrado, os alunos depois, cada ano que eles passam lá, depois disso, vão para os seus países e estados de origem e começam a atuar nos seus estados e países. E a atuação deles, não todos, obviamente, a atuação deles tem sido muito boa. Nós temos projetos sendo desenvolvidos em vários lugares do Brasil e da América Latina. Esse projeto de etnociência, que eu mencionei aqui, é um projeto que resultou do fato de nós termos nesse grupo da FMI, nós temos uma variedade muito grande de culturas. São pessoas de diferentes estados, de diferentes países, e temos verificado uma certa uniformidade quando se fala em ciência. Se fala ciência, sempre o ideal do ensino de ciências é não que todo mundo seja Galileu ou Newton. É uma ciência, até certo ponto, com motivação estrangeira no sentido amplo, aos alunos que participam do processo de ensino de ciências. Não se fala em mundo. É o ideal científico dos gregos, é o ideal científico da Renascença, no fundo é o ideal científico da Revolução Industrial, aí já. Lógico, mas todo ideal científico exerce estudar ciência e está pensando em ser um engenheiro, um aluno, um jovem peruano pensa em ser um engenheiro, e vai visitar Machu Picchu e não vê nada de engenharia em Machu Picchu. Quer dizer, não percebe a gigantesca obra de engenharia feita por eles. Todo o sistema de irrigação, todo o sistema de estrada, eles não percebem isso. E como é que nós tomamos uma motivação para um fulano se desenvolver, ou ser futuro engenheiro, um jovem com 10, 12 anos, começa a despertar o interesse em ser engenheiro? Bom, se fala em o que é engenharia. Bom, são as grandes obras dos engenheiros da Europa, dos Estados Unidos. E ele ignora totalmente aquela base cultural que seria, do ponto de vista de interesse em essencialmente algumas das coisas que vocês estão fazendo aqui estão bem dentro do espírito desse conceito de etnociência. Essa é uma das coisas que nós estamos fazendo. Na África, essencialmente, o meu projeto no Mali é um projeto de pós-graduação, um projeto de doutorado nas várias áreas. Um projeto de doutorado em matemática e depois tem os outros componentes, física, química, etc. Então, são doutorados específicos nas várias disciplinas. Originalmente, com a intenção de formar pessoal para o corpo docente das escolas superiores de trabalho. Mais ou menos do que vocês estão fazendo, mandando o pessoal tirar o mestrado fora, eles fizeram durante toda a independência. Em 1970, 10 anos depois da independência, eles verificaram que ninguém tinha voltado. E as escolas superiores continuaram a depender de professores estrangeiros. É muito difícil fazer uma instituição educacional, qualquer seja o nível, baseada em professores estrangeiros. Quando eu digo estrangeiro, é o estrangeiro que vai para passar um período e depois volta. É claro, o estrangeiro que chegou e se incorporou, mas isso aí não é mais estrangeiro. Mas o estrangeiro que vai para passar 2 anos com a expectativa de depois de 2, 3 anos voltar, esse fulano produz muito pouco, quase nada para o ambiente. Então o ambiente depende de liderança local, liderança radical. Eles verificaram que o pessoal foi e nos voltou. Aí bolaram um sistema de fazer o treinamento lá. Para a reação do nosso corpo do sistema foi proposto, motivação para o trabalho posterior. E os alunos, esses já em nível de pesquisa científica, produzindo a doutorado, os alunos recebem esse impulso do orientador, todo o material necessário para desenvolver a pesquisa, e durante 3-4 meses eles trabalham sozinhos. Não falam, há uma troca muito intensa de correspondência. Depois de 3-4 anos, 3-4 meses, chega lá o orientador e faz uma discussão, bom, o que aconteceu durante esses 3-4 meses, dá um outro impulso, dali em uma semana, duas, o orientador vai embora e deixa mais uns 3-4 meses. Esse resultado, esse programa produziu uns 20 e poucos doutores, de nível muito bom, comparado às nossas universidades da França, que era onde íamos fazer o doutoramento. Em questão de 6 anos, nós começamos em 70, em 70 e 71, em 6 anos nós produzimos uns 20 e poucos doutores. Só em matemática, comigo, 7 se doutoraram nesse sistema. Todos ficaram, todos estão atuando nas universidades, nas escolas superiores. Alguns departamentos, como é o caso da matemática, eles não dependem mais do professor estrangeiro, mas realizou inteiramente o departamento de matemática da escola correspondente à faculdade de filosofia. Bom, isso é feito num determinado nível. Agora, qual foi o pessoal que foi recrutado para isso? Claro, o recrutamento não adianta pegar um aluno mal motivado. Como nós fizemos um recrutamento, de modo a incorporar nesse programa de doutoramento elementos profundamente envolvidos com o problema, a problemática educacional do país. O meu primeiro aluno de doutorado, primeiro doutor a se formar no país, em todas as áreas, eu acho que o primeiro doutoramento dado na África inteira, exceto, obviamente, os países árabes e África do Sul, mas na África Negra, os países que ficaram independentes, agora foi o primeiro doutoramento. Esse indivíduo desenvolveu, ele era professor de ensino primário, e desenvolveu todo o programa do ensino primário no país, se encarregou de toda a formação do tipo de inspetor geral do ensino primário do país, na área de matemática, escreveu os primeiros livros no Mali sobre ensino primário de matemática. Esse jovem começou trabalho junto com linguistas, que também é parte do nosso sistema, a desenvolver o ensino na língua materna. E esse é um problema fundamental, quer dizer, o desenvolvimento do ensino na língua materna é absolutamente prioritário. Bom, quando você desenvolve o ensino na língua materna, é a única possibilidade que você tem de fazer com que as duas componentes sejam presentes. E no momento que a criança entra na classe e passa a falar de uma outra língua, que não a língua que ela fala desde que nasceu, que ela fala em casa, que fala com as crianças, com os amigos dela, você não tem possibilidade de fazer motivação e nem a diferença de vida. Então, o nosso projeto, esse projeto de doutoramento, que foi o início de um projeto amplo lá no Mali, foi a estratégia para dar a esses indivíduos identificados como capazes de exercer a liderança e dar a esses indivíduos um título que eles podem apresentar para o governo do país deles e para qualquer outro governo, como é um título válido. Eu sou doutor, feito com esta tese, comparável a qualquer tese que se faz em qualquer lugar do mundo, com uma banca de doutoramento formada por professores, professores todos são convocados de universidades. Estados Unidos, França, mais consagrados. Eu tenho esse doutoramento feito assim, nesse nível, está aqui o trabalho. Bom, isso deu a eles um instrumento para forçar a mudança num outro nível, que é o nível primário. Ao mesmo tempo, nós desenvolvemos um programa de linguística semelhante a esse, em que tem também um programa de literatura interessante. É um negócio de ciências, matemática, física, são as coisas que estão mais imediatamente voltadas para os problemas de desenvolvimento. É um país agrícola, então tem muito microbiologia de solo, eles têm necessidade de prospecção geológica, então existe um doutoramento em geologia. Física, o doutoramento em física é feito em energia solar, que é uma fonte de energia muito importante para eles. Tem linguística e tem literatura. Então você olha esse negócio, puxa, física, química, biologia, linguística, isso ainda é literatura. Por que literatura? Bom, todo ensino de literatura, ainda se pensa em literatura na língua, literatura como uma coisa global, era feito, quais são os grandes, os gigantes da literatura agora? Tolstói, Balzac, esses. E a literatura deles? A literatura deles é uma literatura oral, transmitida pelos crioulos. Então a literatura deles é toda baseada em tradição oral. Mas essa tradição oral é a parte. O capital cultural que traz isso para aquele país é riquíssimo. Eles têm épicos, têm certos poemas épicos que são comparáveis à Ilíada. É um negócio formidável. Tem uma grandeza narrativa fabulosa. Mas isso precisou ser colocado na cabeça daquela gente, que esse negócio é válido. E as bibliotecas deles só tem autores franceses e ingleses, eles têm Shakespeare, grande teatrólogo. Bom, e a deles? Isso teve que ser feito em nível de doutorado. Não só mostrar, mas criar esse material. Fazer um levantamento de todo esse material, precisou fazer um programa em literatura e um programa em linguística. Esses dois acabaram se incorporando num programa de ensino primário. Claro, chega uma criança e começa a falar na língua dela, essa criança vai contar, passa a escola ativa, a criança vai contar a experiência de vida dela e a motivação. O negócio entra no sistema. Sem a língua não é possível. Bom, isso é tão remoto à nossa realidade? Não é. Porque a língua que a gente fala na escola, também aí tem um problema muito sério. O que nós estamos falando na escola não é a língua das crianças. Nós estamos falando uma língua quase estrangeira. Analise bem pense bem sobre esse aspecto e veja que no momento em que a gente começa a tentar fazer uma. Eu sempre falo em ciência, eu dou uma importância muito grande à ciência, primeiro porque é onde eu tenho mais experiência. Segundo, porque eu acho que a coisa é um foco de prioridade absoluta. Nós tentarmos fazer um pouco mais de ciência é um instrumental muito importante. Se nós pensamos nos desenvolver, a ciência tem que ser utilizada amplamente. Então, o foco de única coisa que eu faço é ciência. Pense no ensino de ciências e o tipo de linguagem que se usa para exprimir coisas que a criança viveu durante vários anos no ambiente dele. Então se dá uma linguagem que desconecta toda a experiência vivida e toda a motivação da criança no processo. Esse é um ponto que eu acho também muito importante de se olhar o que é a linguagem, que tipo de língua se usa na escola primária. Será que nós estamos usando a língua adequada para comunicar com as crianças? Minha impressão é que não estamos. Quando se faz alfabetização, um ideal de alfabetização, até certo ponto, alfabetização desnecessária, necessária também, não só desnecessária, mas é inadequada também, porque não é ainda o que a criança recebe. Alguns dizem, bom, fazendo isso, a linguagem da criança vai melhorar, vai lá. Não adianta. Acelera, e às vezes ele pega, toca música, acompanhando o que ele está acontecendo. chamado a fazer uma coisa tremendamente forte. E era o princípio da maioria dos homens que ele fazia. No momento em que você vê que esse país foi, país dele foi dominado à custa de muito sangue de gente que lutou contra o invasor, toda a concepção de independência do país muda, né? Quer dizer, quando você tem uma avenida, uma estátua de um soldado negro, um soldado branco lutando juntos na guerra de 1918 contra os alemães, etc., eles ali vão depois se olhando bem para ver que não era bem assim que eles não estavam lutando juntos, mas eles estavam se batendo ali. Então isso muda toda a concepção do que é a independência política do país. Esse tipo de coisa depende muito desse levantamento que nós fizemos. Isso está sendo feito. Influi na perspectiva social. E a escola primária vai sofrer uma mudança tremenda. lugar, isso é quase impossível. Infelizmente, esses sistemas são muito eficientes. Então você sempre encontra brechas. E é tentar identificar uma brecha e passar. Eu não sei como, isso depende de uma análise da situação. Talvez vocês tenham aqui a cooperativa. Alguma coisa pode ser feita através da cooperativa, sob o patrocínio da cooperativa. Eu sei que a cooperativa está com o projeto na Amazônia. Eu sei que a primeira conseguir se incorporar nessa coisa. Por enquanto o MEC está discutindo, está lá no Conselho Paulano, vocês entram por outro ministério, por outra agência, entra lá e pega o pessoal de surpresa. Quase tudo que a gente. Muito do que nós temos conseguido tem sido feito assim. Mais uma vez, apelo para o exemplo do Mali. Quando se falou nisso, nesse projeto de doutoramento lá, o protesto do país lá no Mali, isso é um absurdo. Não é possível fazer um doutoramento antes de ter prévia, biblioteca, laboratórios. Como nada disso pode ser feito, não é possível fazer o doutoramento pronto. Então, todos os meios científicos ligados à ciência no país e, consequentemente, na Unesco e nas meios universitários franceses que controlavam, tentavam controlar a DETER, o sistema educacional naquele país, foram contra. Aí conseguiu-se uma brecha através da divisão de educação da igreja. Uma outra divisão. E que, obviamente, a divisão de educação da igreja tem sob sua responsabilidade o ensino fundamental. Nem secundário, ensino primário. E tem sob sua estrutura, as escolas de formação de professores desse mundo. Então, aí, claro, sempre que você encontrar algum desses estados, encontramos um fulano lá na divisão de educação, que é o atual diretor-geral da Unesco, a Ana Rúbio, que aceitou a ideia. Um africano ali de perto de Senegal aceitou plenamente a ideia. E esse projeto entrou como um projeto de ensino primário. Exatamente. Você tinha que formar professores universitários que formariam os professores que formariam os professores primários. Então entrou como um projeto financiado pelo ensino primário. Depois de alguns anos eles descobriram. Depois de alguns anos, o pessoal de ciência descobriu. Eles ficaram alarmados e tentaram montar um controle sobre o projeto. Mas como o projeto já estava em andamento e praticamente concluído, a ação deles, que seria uma ação interruptora do projeto, uma ação nociva, a ação deles não tem nenhum efeito. Hoje o projeto acabou, está acabando, está na fase final. É claro, essas coisas não podem durar muito tempo. Tem que ter projetos. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Esse projeto agora vai ser defasado. Eles não vão fazer outro, porque é um escândalo esse projeto. A gente não sei se não vai fazer coisa semelhante. Vergonha, mas é natural. Mas muitos projetos de ciências que eles estão desenvolvendo, eles estão incorporando praticamente todas as coisas boas dos nossos projetos. E é claro, eliminando as coisas ruins, como nós também eliminamos durante o curso do projeto, então eliminaríamos bem no futuro. Então a coisa é feita assim. Não. Meu programa de mestrado financiado pelo MEC. Você tem um programa de mestrado. uno de los profesores que está frecuentando ese programa, son profesores, es ahí, pues sería perdón. Os profissões de medicina, os alunos de medicina, não, brincadeira. O pessoal de mestrado são os professores universitários. Então nós temos o único que está fazendo a UF. Quando eu falo único, assim parece ser exagerado, mas nós sabemos que universidades como a Universidade do Pará, a Universidade do Amazonas, a Universidade do Mato Grosso, a Universidade do Amapá, nesses lugares, alguma coisa muito importante, um nível de ensino universitário está acontecendo com indivíduos que estão fazendo mestrado conosco. Bom, você pensa que existe um negócio chamado CAPES, que tem como responsabilidade a formação de docentes universitários. É problema de capacitação docente. Quando você pensa em formar mestres com ensino universitário na área de ciências, quem seria o responsável por isso? A CAPES. A CAPES simplesmente rejeitou, ignorou, botou de lado, não pode ser esperado, não pode ser feito. Quem está financiando o nosso projeto? É o DEF. Departamento de Ensino Fundamental, que cuida do ensino primário do país. É claro, a CAPES já está sentindo já. O negócio é de sacar o sabendo. Então, os organismos de NASCO, a OEA, quando souberam desse negócio, assustaram. Mas como? O Departamento de Educação fazendo ensino de ciência, coisa do Departamento Científico. Aí foi todo aquele protesto. Bom, quando eles conseguirem montar o protesto convenientemente, nós só teremos terminado o nosso trabalho. No fundo, a gente tem que usar um pouco de encontrar brechas no sistema. O sistema está cheio de brechas. Para cada situação, achar uma brecha. Eu dizia, quanto à duração do projeto, justamente por coisas desse tipo, os projetos não podem ser permanentes. Todas essas brechas são notadas e toleradas e até certo ponto todo mundo paga para ver. É claro, se eles quisessem parar esse negócio, teriam parado na hora, mas eles pagam para ver, eles deixam a coisa seguir um pouco porque eles sabem que é limitado. No momento que você, se eu tivesse o meu projeto, dissesse, bom, esse é o modelo de mestrado de ensino que vai ser adotado daqui para frente, botar isso em catálogo, desse um caráter de institucionalização para essas coisas, eles seriam provavelmente precários. Como eles têm um caráter experimental, piloto, transitório, etc., são mais tolerados. E eu acho que é muito conveniente que a gente pense nesses projetos sempre em caráter transitório. Porque eles carregam muita coisa que eu falo com meus projetos, dá a impressão de que eles são um modelo de perfeição. Não esqueça que eu venho com uma dose tremenda, uma carga enorme de entusiasmo pelos meus projetos. É óbvio que eu não vou contar com tanto entusiasmo sobre as falhas do projeto. Aí não é questão de desonestidade, é um condicionamento psicológico para que as falhas sejam. Bom, isso é uma falha, mas não é uma falha tão grande. E às vezes é uma falha maior que o próprio projeto. Essas falhas são identificadas por todos que estão envolvidos, que conhecem, certo? No momento em que esse projeto começa a ter caráter de institucionalização, a tendência é de duas uma. Ou o projeto não pode ir para frente por causa dessas falhas, que vão aumentar, são falhas inerentes ao próprio experimento. E aí, então, o projeto morre. Porque, claro, se eu montar esse projeto, eu vou estar criando aqui um monstro que vai ser maior do que o próprio projeto. Então, melhor eu nem começar. Não vai dar tanto coisa ruim em volta que eu não começo. Ou acontece isso, ou a gente começa a dizer, não, essas falhas não são importantes. Eu começo a trabalhar para esconder essas falhas e para dizer que essas falhas não são importantes. E aí desvirtua toda a necessidade. Então, os projetos devem necessariamente, segundo o ponto de vista, ter uma duração limitada. todas as coisas boas que o projeto permite. Parece que as falhas são toleradas porque elas vão durar pouco, não vão causar um mal muito grande. E com isso você pode dar razão à criatividade. Eu acho que esse negócio de projeto de duração limitada é muito importante. É interesse ter mostrado que depois de um certo número de anos, o projeto perde a criatividade. Aí, obviamente, o que foi feito ficou. Outros vão desenvolver uma outra coisa incorporando muito o que foi feito lá. Dá uma dinâmica que, se você fizer de outro modo, você não consegue. Sistema educacional que não é dinâmico, não é sistema educacional. Então, eu diria, no caso específico de vocês, procure algumas coisas. Quando vocês podem fazer educação, fazer uma boa parte do trabalho que vocês façam, fora do meio. Tem que fazer a coisa fora do meio.